Infinity Pool, mais novo filme do diretor Brandon Cronenberg, tá aí chegando nos cinemas e nos meios alternativos para deixar você um pouquinho mais perturbado, naquele famoso subgênero de filme de terror de hotel, de Airbnb, de hospedagem. A gente vai encontrar aqui uma história que flerta com o horror corporal, mas tem muito mais do horror mental que já está sendo muito característico do diretor. Eu sou o Lucas Monteiro, você pode me acompanhar aqui nesta mini crítica de Infinity Pool. Sinopse básica para a gente começar aqui. Enquanto estão hospedados em um resort em uma ilha isolada, James e Anne desfrutam de férias perfeitas com praias, equipe excepcional, banhos de sol. Mas são guiados pela sedutora e misteriosa Gabby, eles se aventuram fora do resort e se encontram em uma cultura repleta de violência, hedonismo e horror incalculável. Um trágico acidente os deixa diante de uma política de tolerância zero para o crime, ou você será executado, ou se for rico o suficiente para pagar, poderá se ver morrer. São muitas interpretações que podem vir a caminho de Infinity Pool. Ele é um filme sobre misantropia, sobre cultura do espetáculo, sobre ódio, sobre ego. Tem vários caminhos que você pode traçar. O diretor, Brandon Cronenberg, deixa para você decidir quem é o quê, quem se direciona para quê e onde essa espiral de loucura vai levar o nosso protagonista. Eu digo o nosso porque, no passar do tempo, a Anne acaba deixando o protagonista, deixando James para trás, e ele vive todos os acontecimentos do filme A Flor da Pele. Mas vamos lá, antes de mais nada, vamos falar do diretor. O diretor, Brandon Cronenberg, pelo sobrenome, já dá para perceber que ele é filho do mestre do horror corporal David Cronenberg, conhecido por A Mosca, por Videodrome, entre tantos outros. A gente já falou de David Cronenberg aqui no Enfim Cinema no ano passado, sobre o último lançamento dele, Crimes do Futuro. Então, vou deixar o link aí na descrição para você conferir, porque vale a pena. Aqui sobre Infinity Pool é o segundo filme do Brandon. O primeiro foi Possessor, de 2020, e é muito bom, recomendo bastante, tá aí na HBO Max, vale a pena ver. E ele se intercala muito, que ele conversa muito sobre isso. Como eu disse, o David, ele é o mestre do horror corporal. Ele quer que os limites da existência humana sejam testados através do horror corporal. E o filho dele vai por um outro caminho, onde sim, tem um pouco do horror, porque não pode deixar de ter a influência dele direta do pai, mas não pode deixar de ter a sua própria visão. E aqui ele entrega um seu filme muito mais autoral. Dá para perceber as diferenças claras, as semelhanças, e como ele se esforçou para que ele seja a sua pequena joia cinematográfica. Ele flerta muito mais com o terror mental, com o horror mental. Que o protagonista vai viver. O James, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård, ele se entrega aqui no papel, tá ali sendo bruto, ele age muito com o corpo, ele tá ali, e como ele tem mais de um personagem, né? Ele mesmo, mas mais de um personagem, ele demonstra várias facetas. Ele é ali mais contido, com medo, ele mais agressivo, mais animalesco. Realmente, animalesco vai ao pé da letra aqui, nesse filme. E a gente vê várias faces dele. Entrando nesse caminho que a Gabby, que é interpretada pela Mia Goth, brilhantemente, eu acho que ela está ótima aqui. A Mia Goth brilha bastante nesse filme, no quesito de ser insana. Você não sabe propriamente o que essa mulher quer, ou para onde ela está levando os protagonistas. Tanto é que a Cleopatra Coleman, a Anne, namorada do James, vai embora no filme até pouco antes da metade. Então, isso acaba levando o protagonista a se aventurar cada vez mais, entrar cada vez mais nesse mundo, que é um típico clubinho de gente rica, entediada, que não sabe para onde está indo, que não sabe, tem tanto dinheiro que não sabe o que é fazer com esse dinheiro. Então, eles vão ir para o extremo, para essa cultura do espetáculo, que vai levar, que pode ou ser libertadora, ser uma catarse que você vai ficar impressionado, ou te levar à loucura. Eu acho que o filme conversa muito com Crimes do Futuro nesse sentido. O Crimes do Futuro, claro, tem toda a questão estética, que é muito mais lembrada e muito mais falada na questão de cultura do espetáculo. E Infinity Pool usa a loucura para representar esse show de horrores que a gente vai ver. O filme, ele tem duração de 2 horas, eu acho que é um tempo um pouco arrastado. Ele demora um pouco para engrenar. Você vai vendo ali as coisas acontecerem, vai tentando entender aquele mundo, vendo quem é o James, quem é a Anne. Você vai descobrindo que ele é uma pessoa que se considera um fracassado, que fez um livro que não teve sucesso, ele namora uma pessoa rica, tá? Então ele vive às custas dela, e isso vai se desenvolvendo bem pouco. Quando chega a Mia, ela chacoalha aquele mundo e você fica interessado, porque a Mia gosta magnética. Ela tá no filme, você fica nela, você fica, o que que é essa menina? O que que ela vai fazer? Ela diz que é fã do James enquanto escritor e tudo mais. Então, enfim, e ela vai levar a gente para essa conexão onde você pensa que pode desfrutar de tudo, desfrutar de todos os prazeres e sem sofrer as consequências. Eu vou entregar um pouco aqui da questão do filme. Ele se passa na fictícia nação de Latoka. Não sei se estou pronunciando certo. Provavelmente não, mas é lá. Ao que tudo indica, esse lugar é um regime ditatorial e, enfim, eles ultrapassam os limites do resort que eles estão, cometem um crime, né? Eles atropelam uma pessoa, como eu disse na sinopse básica. A política dessa nação é de tolerância zero. Então, a pessoa vai morrer, e como eles fazem parte do clubinho de pessoas ricas, o Infinity Pool, a piscina infinita que dá nome ao filme, se revela neste momento, onde ela é uma piscina que basicamente clona as pessoas que entram nela. Então, para fugir dessa situação, para fugir da execução que seria iminente do James e da Anne, eles pagam uma quantia em dinheiro, que não é dita qual, e os clones deles é quem são executados para compensar a vida perdida que eles tiraram do habitante de Latoka. Então você perceba que o filme te introduz esse conceito aí, para onde ele te leva depois é o típico filme de. Como eu disse na introdução, é o típico filme de hotel e delírio que vai te consumir de uma maneira muito interessante. A gente viu isso em Iluminado, quando o ambiente te consome e tudo mais, e toda aquela jornada faz você perceber e achar que ela fica maluco junto com o protagonista. Também é muito parecido com a premissa de O Albergue, do Eli Roth. É mais um clube de gente rica entediada que vai buscar prazer na dor nos outros, em infringir dor. E também tem muito de Speak No Evil, que estreou recentemente no Brasil, mas ele saiu no ano passado, lá fora, onde a gente confia em pessoas estranhas, tem um pequeno contato amigável, e isso é o suficiente para os protagonistas do filme engrenarem e se meterem numa encrenca muito grande. Então, assim, você pode traçar muitos paralelos, mas o charme dele vai estar toda essa questão da piscina infinita e tudo mais. Eu acho que o Brandon Cronenberg falha um pouco no sentido de deixar a gente sem muita explicação. Você não entende mais sobre a piscina infinita, você não entende mais sobre a nação, mais necessário, você não entende o quanto os clones são racionais ou não, e o que mais esse clube de gente rica quer fazer, né, que mais que eles buscam. Porque depois eles vivem uma vida normal, tratam tudo aquilo como se nada tivesse acontecido, enquanto quem realmente entrou nessa espiral recentemente tá ali catatônico com tudo que ele viveu. Eu não sou a favor de escandalizar por escandalizar, mas em todo caso, o Brandon te provoca, flerta muito com essa coisa de só chocar pelo chocar, mas ele não, ele também testa esse limite. Assim como o filme testa o limite da vida e, enfim, do prazer, o Breno, ele testa o limite do bom senso aqui, do que é característico, do que é bem-vindo num filme de terror desse gênero, não só te deixando incômodo, não só tipo, falando, nossa, por que que eu tô vendo isso aqui, mas também realmente te pedindo uma resposta do porquê você está vendo isso aqui. Ele quer saber o que te incomoda, o que te cutuca. É divertido, é divertido. Porém, eu acho que o fato dele atirar para todos os lados e promover um debate interessante sobre essas questões, sobre como o prazer carnal, o prazer do sexo, ele está ultrapassado, que é uma discussão muito presente no Crimes do Futuro, retoma novamente essa reflexão, porque tem muitos paralelos isso aqui com o sexo e com a tortura psicológica e física. A gente vê aqui como ele tenta atirar para várias visões, tenta trazer inúmeras reflexões, e ele mesmo não te conduz, não conduz o espectador para onde ele realmente queria. Então eu acho que assim não dá para saber qual realmente é a mensagem do filme. Eu até trago aqui um ponto interessante, porque eu assisti o filme junto com a minha namorada. E ela odiou o filme. Ela achou ele muito longo, e nisso concordamos um pouco. Eu acho que as 2 horas são um pouco arrastadas mesmo. Podia ter ali uns 15 minutos a menos, até 20 a menos. E ela achou que era uma brisa que poderia ter sido muito melhor resumida, e tendemos a concordar nisso. Eu gosto do filme, eu acho que a Mia Goth é magnética, eu acho que o Alexander Skarsgård se entrega. Mas realmente o diretor, ele te apresenta uma série de conceitos que ele vai largando no meio do caminho, desde os mais simples, como os que eu trouxe aqui, até mais reflexivos ainda, que a gente poderia trazer, como o do colonialismo e tudo mais, porque é aquela coisa, a gente rica vai para um país pobre, que é só que paradisíaco, tem lugares paradisíacos e tudo mais, com um monte de pessoas que estão ali servindo eles, enfim, aquela coisa toda. É Infinity Pool, quando estrear aqui oficialmente nesse país maravilhoso que vivemos, ele vai causar. Eu acho que ele vai ser um dos filmes mais divisores desse ano, com toda certeza, tal qual Speak No Evil foi no ano passado, tanto pelas suas temáticas, quanto pela execução, quanto pelo que você está vendo em tela. Eu espero, então, espero que você esteja pronto para ver, para ficar incomodado, para ficar chocado em certos momentos, mas ao mesmo tempo que aprecie a viagem. Para Infinity Pool, eu dou a nota 7,5. É isso. Ficamos por aqui. Uma crítica rápida aqui só para, enfim, carnaval, né? A gente resolveu poupar o nosso ouvinte de uma reflexão aprofundada sobre Oscar, enfim, com 40 longos minutos da gente conversando. A gente volta na semana que vem. Faz tudo aquilo que você já sabe que é para fazer. Siga o IFI Cinema no seu agregador de podcast favorito. Avalie a gente com 5 estrelinhas. Siga a Ponto MP3 Podcast nas redes sociais e assina a nossa newsletter, a Ponto de Referência, que a cada 15 dias tem conteúdo muito legal para você lá. É isso, eu fico por aqui e até mais.
Ponto MP3, produtora de podcasts.